I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como ser um sacrifício vivo? Primeira parte. Atos 25. Comentário de Mari Persona.
Nós tínhamos visto que Paulo foi avisado algumas vezes pelo Espírito Santo que ele não devia subir a Jerusalém. E ele acaba fazendo a sua própria vontade e acaba preso, e daí desencadeia toda essa série de eventos. Mas logo que ele está na prisão, o Senhor aparece a ele, no capítulo 23, versículo 11, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Roma era a capital do mundo antigo. Roma era o centro de decisão, era de onde partiam todas as decisões para todo o Império Romano. E Deus vai colocar um homem no centro do Império Romano, onde está o cérebro do Império Romano, Paulo. E apesar, mesmo que Paulo tenha feito sua própria vontade aqui, Deus não vai ter seus planos frustrados. Deus vai levar o Evangelho a todo mundo, e Paulo já está fazendo isso, né? A gente vê ele em cada lugar que ele fica preso, mais gente escuta. São guardas, são servos, são os governantes, são os próprios judeus. Cada vez que levam ele para uma audiência, mais gente ouve o testemunho de Paulo, mais gente escuta acerca de Cristo Jesus. E Paulo, obviamente, está sofrendo com tudo isso. Ele fica 2 anos preso, né? Quando, no capítulo 24, Félix deixou Paulo preso 2 anos. E a gente podia esperar que depois de 2 anos, esses judeus já estivessem meio que enjoados de lidar com isso, né? Mas não, eles estão com a carga toda. E eles até preparam ciladas para quando Paulo fosse removido, fosse transportado, pudessem matar Paulo no caminho. O ódio contra Deus e as coisas de Deus, ele não termina aqui nesse mundo. Ele sempre vai ter. Esses judeus são aqueles mesmos que Paulo fazia parte deles, né? E de quem o Senhor falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo perseguia a Cristo. Ao perseguir os cristãos, ele perseguia a Cristo. Ele talvez nem soubesse de onde vinha aquele ódio tão intenso contra os cristãos. E o Senhor mesmo falou que se perseguiram a ele, perseguiriam também os que eram dele. E lá em Lucas, naquela parábola que o Senhor conta dos servos, os servos maus, né, eles declaram: não queremos que esse reine sobre nós. Eles mandam embaixadores falar para o homem nobre que viajou para longe para receber um reino e voltar. Eles mandam embaixadores para aquele homem nobre com a mensagem: não queremos que esse reine sobre nós. Então eles vão fazer tudo, os judeus vão fazer tudo para frustrar a expansão do Evangelho e do nome de Cristo nesse mundo. E eles estão aqui. 2 anos depois, ninguém se esqueceu disso. Eles vão continuar perseguindo Paulo. E é interessante nós pensarmos que Paulo, por sua vez, né, ele sabe disso. Ele não está ali surpreso, falando assim: ah, por que me odeiam tanto? Né? Ele sabe. Ele sabe que o Senhor tinha falado para ele: importa que de mim testifiques em Jerusalém. Como testificar em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma, em Atos 23:11. E ele sabia que pelo caminho ele sofreria muitas perseguições, muitas tribulações. Ele sabia. Então por que ele não desistia? Porque não tinha outra opção para ele, como instrumento de Deus. Quando Deus levanta um instrumento, não existe outra opção. Deus levanta o instrumento, Deus dá condições para aquele instrumento, e aquele instrumento vai então fazer a vontade de Deus. E Deus vai ser glorificado no final, como foi na vida de Paulo. Podemos até ler um pedacinho, aquela passagem lá em Lucas, capítulo 19, que fala dessa parábola. Lucas 19, versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar. E voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. E disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhes chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, versículo 18, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe ele, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Isso aqui é a história do Senhor nesse mundo. E esses inimigos são os que perseguem Paulo agora. E Paulo é um servo que recebeu do Senhor uma incumbência, né? E o Senhor o capacitou para isso, inclusive para passar por todos esses apuros, e ele vai então multiplicar essa mina que ele recebeu do Senhor. Ele está sendo, no final da sua vida, ele diria lá eu não sei se é 2 Timóteo, estou sendo oferecido como sacrifício, ou é em Filipenses, não me lembro agora. Estou já sendo oferecido como sacrifício, podemos ler até. 2 Timóteo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa era a meta de Paulo. Ele sabia, em 2 Timóteo, ele sabia que ele ia ser morto. Aqui, ele ainda tem coisa para fazer. Ele ainda tem que testemunhar. Ele ainda tem que falar para reis, príncipes, e servos, e escravos, e soldados, falar de Cristo a eles. E cada cristão também tem a sua missão, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque nós também somos dados como sacrifício. Lá Paulo estava se referindo à sua morte, né? Mas aqui ele tá vivendo em sacrifício de vida, né? É Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Mas não um sacrifício morto, não se matar, derramar sangue, não. Nós já tivemos um que fez isso por nós. o nosso Senhor, né, o único sacrifício, aquele que deu o seu, entregou a sua vida uma vez para a remissão dos nossos pecados. Mas Deus agora pede a cada um que seja, que entregue o seu corpo de forma voluntária, né, porque aqui é apresenteis os vossos corpos, ou seja, a nossa pessoa toda, de forma voluntária e de forma racional, ou seja, inteligente. Para quê? Para o uso de Deus. Um sacrifício, quando você pegava lá no Antigo Testamento, um judeu, um israelita, ele pegava uma ovelhinha do seu rebanho, oferecia de sacrifício, ele perdia aquela ovelhinha. Ela era morta, ela ia embora, acabava, perdia aquilo. Na verdade, nós fomos comprados por preço para não sermos mais de nós mesmos. E quando nós nos apresentamos como sacrifício a Deus, obviamente, o que é isso? É entregar realmente a vida a Deus. O que Ele quer de mim nesse mundo? Qual a minha função aqui? Apresentar meu corpo como sacrifício vivo. Não morto, vivo. Vivo, atuante, professando a Cristo Jesus, testemunhando de Cristo Jesus, como Paulo está fazendo aqui. Até chegar o dia em que, obviamente, termina o nosso tempo de sacrifício vivo aqui, para o Senhor vir nos levar daí, ou no arrebatamento, ou pela morte. Mas a função do crente aqui é essa, né? Nós vamos encontrar isso em todo o Novo Testamento. Aos olhos dos homens, isso é uma bobagem. Se nós pegarmos os 12 apóstolos, 13 com Paulo, desses 13, 12 morreram supliciados, 12 foram mortos, ou por espada, ou por fogo, ou por crucificação. Um morreu só de velhice, né? Segundo conta a tradição, que foi João. Mas todos eles perderam suas vidas. E alguém poderia falar assim, que loucura, então, por que seguir essa religião aqui, né? Os primeiros dela, os primeiros que propagaram, tiveram esse fim, que perda eles tiveram, né? Desperdiçaram a vida. Mas não, é o contrário, no pensamento de Deus é o contrário. Aquele que dá sua vida é o que ganha, é o contrário. O Senhor Jesus mesmo, quando deu sua vida, né, ele declarou que se a semente caindo no solo não morresse, ela ficava só. Mas se morresse, dava muito fruto. E assim é também com o cristão.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.